A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM630. Eu sou Patrícia Armentano, apresento a partir de agora o programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar aqui sobre a sucessão familiar empresarial. E quem está conosco no estúdio é a advogada especialista em direito empresarial, doutora Amanda Marcos. Quero primeiramente cumprimentá-la. Muito boa tarde, seja bem-vinda, doutora Amanda.
Boa tarde, agradeço a oportunidade.
Bom, para darmos início à nossa entrevista, a senhora poderia nos explicar, primeiramente, o que significa falar em sucessão familiar empresarial?
A sucessão familiar empresarial, ela vai consistir justamente no planejamento da transmissão das atividades empresariais daquela família, do sucedido, né, do patriarca, para os herdeiros, né? Então, é o planejamento dessa transmissão. Nós temos uma empresa familiar, né, em regra com patrimônio significativo, e consiste justamente em planejar a transmissão não só das atividades, mas também do patrimônio para os herdeiros. Né?
Quais as vantagens de uma empresa familiar?
Acredito que as principais vantagens de uma empresa familiar seja justamente aquela possibilidade de trabalhar, né, de exercer as atividades empresariais com um ente próximo, né? E acredito também que, sendo uma empresa familiar, você tem a possibilidade de conhecer muito mais a fundo, né, o modus operandi, digamos assim, as atividades da empresa, né? Porque justamente por se tratar de uma empresa familiar, você está próximo, né? Em regra, nessas empresas familiares, nós temos ali herdeiros que, desde o início da infância, já acompanham essas atividades. Então, a proximidade com os negócios da família, né? A possibilidade de conhecer isso muito mais a fundo.
E normalmente, doutora Amanda, quais são as principais características de uma empresa familiar?
As principais características de uma empresa familiar que nós temos hoje, elas vão consistir basicamente nas atividades ali principais de comando dessa empresa pelos membros familiares, né? Então, geralmente as atividades ali, seja financeiro, até a parte de RH, a gerência, ela acaba sendo distribuída ali entre os membros da família mesmo, né? Não, acaba que a atividade, o exercício da atividade empresarial não sai muito fora daquele núcleo familiar, né?
Quando se fala em sucessão familiar empresarial, o planejamento é muito importante?
Eu diria que o planejamento, na verdade, é fundamental, né? É fundamental. Quando nós temos uma empresa familiar com uma determinada quantidade de patrimônio, ativos, seja patrimônio imobilizado ou então investimento, é fundamental um planejamento, né? Justamente para evitar o transtorno de, enfim, um inventário ou então da falta do planejamento, porque a falta do planejamento nesses casos acaba sendo sim um transtorno, né? E isso pode impactar negativamente na atividade da empresa, podendo inclusive, né, impactar, interferir na não continuidade dessa atividade empresarial.
E, doutora Amanda, por onde começar esse planejamento?
Eu acredito que o início desse planejamento tenha que ser o levantamento, né, de tudo que existe de ativo, tudo que tem de patrimônio, como eu mencionei, seja patrimônio imobilizado, seja investimento. Separar muito bem o que é patrimônio de pessoa física e de pessoa jurídica, né, e organizar isso de uma forma que não se confundam, né, que não tenha uma confusão patrimonial. O planejamento, ele busca justamente preservar, né? Quando nós falamos em planejamento empresarial, planejamento patrimonial, planejamento sucessório, o que nós precisamos ter em mente é a preservação não só da atividade empresarial, mas também do patrimônio, né? Então, organizar, fazer o levantamento, organizar isso de tal forma que a transmissão dessa atividade empresarial e desse patrimônio para os herdeiros se dê da forma mais tranquila possível, né? E também da forma, digamos, menos custosa, né? Porque um inventário, infelizmente, ele tem um custo altíssimo quando nós falamos em sucessão de patrimônio, né? E na atividade empresarial, vai além do custo também. Na atividade empresarial, eu acredito que você não planejar, a falta do planejamento, ela pode implicar, inclusive, como eu mencionei, na não continuidade dessa empresa.
Quais são os cuidados a serem tomados na escolha de um sucessor?
O principal cuidado, que daí quem precisa ter esse cuidado realmente é o pai, é a mãe, é quem está no comando hoje dessa empresa, né? É aquele que tenha mais afinidade e mais contato com a atividade empresarial, né? O que nós vemos hoje em alguns casos que nós já tivemos é que não, infelizmente, não tem um resultado bom aquele pai, aquela mãe que insiste que o filho a todo custo continue a atividade empresarial, se aquele filho nunca se interessou, nunca teve afinidade nenhuma com o negócio. Então, nesse caso, na hipótese de não ter afinidade nenhuma, o que dá para ser feito é já, nesse planejamento empresarial, né, designar uma pessoa que assuma ali a parte administrativa, né? Mas tem que ser, se for para deixar um filho, um herdeiro no comando dessa empresa, tem que ser uma pessoa que tenha afinidade, né? Tem que ser uma pessoa que conheça o negócio e que tenha essa intenção de dar continuidade, que olhe isso, que olhe para o negócio com aquele orgulho assim, do que o pai e a mãe construiu e tenha essa intenção de continuar. Porque, infelizmente, colocar uma pessoa que não tem essas características não será muito eficaz.
E existe um desafio-chave do processo de sucessão?
No processo de sucessão, o que eu posso elencar, o que eu posso indicar, né, como desafio-chave, na verdade, seria o consenso, né? Que é justamente o que nós podemos acabar não tendo em um processo de inventário. E é isso que o planejamento possibilita para nós. Consenso entre os membros familiares, né? E a possibilidade de planejar isso da forma mais agradável e mais confortável para todos. Mas acaba sendo também um desafio no planejamento. Ainda que nós não estejamos lá na esfera do inventário, né? Que daí não tem... Não existe consenso, é aplicação da lei e pronto, né?
Sim.
Eu acredito que ainda assim depende de muito diálogo no planejamento, de muita conversa, de realmente de um consenso.
Muitos patriarcas ainda temem a ideia de um planejamento sucessório entre os seus herdeiros?
Sim, na verdade, mais por desconhecer o que é um planejamento sucessório, né? O que não precisa ter em mente são todos os problemas que são evitados fazendo um planejamento. Né? Então, isso demanda realmente muita conversa, demanda tempo para explicar para esses patriarcas as vantagens desse planejamento sucessório em relação ao inventário ou simplesmente em relação à total falta de planejamento. Então, eu acredito que existe sim esse medo, né? Mas é um medo, na verdade, causado por desconhecimento, né? Pelo fato de não ter ali nenhuma... Não dá para dizer que é um assunto novo, mas ainda é um assunto que não é assim amplamente abordado, né? Eu acredito que tem assim muito empresário ainda que nunca ouviu falar de um planejamento empresarial, de um planejamento sucessório, nunca nem pensou nisso e talvez assim não saiba quais são as vantagens. Por isso que existe sim esse receio, mas com certeza isso pode ser eliminado com conversa, com explicação.
E desconhecem também que no futuro um inventário pode trazer mais desvantagens?
Eu acredito que a principal desvantagem que as pessoas têm em mente em relação a inventário é a demora. As pessoas acabam se esquecendo um pouco do custo que um inventário tem. Né? Eles têm aquela ideia, quando se fala em inventário, as pessoas já têm em mente aquela judiciária, aquele processo judicial que demora 10, 15 anos, e, enfim, aquela dificuldade para fazer isso terminar e para, de fato, passar esse patrimônio para os herdeiros, mas vai além disso, vai além da demora. Realmente ele é demorado. Se for um inventário judicial, hoje nós temos a possibilidade do inventário extrajudicial, né, diretamente no cartório, desde que cumpra com os requisitos legais. Mas se for um inventário extrajudicial, realmente ele vai demorar. Só que além da demora, o que as pessoas precisam ter em mente é que ele é muito mais custoso, ele é muito mais caro, né? Então, assim, nessa balança, nós precisamos colocar o tempo, não é só o gasto, custo, dinheiro.
Sim.
É o gasto, tempo também. E é isso que nós buscamos eliminar com o planejamento, né?
E é isso que muitos patriarcas não pensam. Não enxergam isso?
Sim, exatamente. Porque o que eu vejo, assim, que as pessoas têm aquela ideia de... Ah, vai demorar. O processo é um processo judicial, vai demorar. E essa é a pior parte. Essa não é a pior parte. Na verdade, além do tempo, além do custo financeiro, nós também precisamos mencionar que em um inventário judicial, é a aplicação das leis, né? É Código Civil, é sobre sucessão, sobre transmissão do patrimônio do pai para o filho. E é aquela aplicação de lei, pronto, entendeu? Não vai ser feita à vontade, não tem conversa em inventário. Entende? O inventário é simplesmente aplicação pura e simples da lei. Se vai agradar, se não vai agradar, se foi feito um planejamento antes de tudo isso, não temos isso em inventário. Esquece tudo isso. Então, assim, o que eu consigo elencar são três, digamos, desvantagens do inventário em relação a um planejamento. É o custo financeiro, é o custo tempo, isso tem que ser considerado também. E também a falta, digamos, não vai ter a possibilidade de entrar em um consenso que agrada a todos sobre distribuição, seja de patrimônio, seja a sucessão empresarial. Não existe essa discussão em inventário. Então, essas são as três principais desvantagens, e é isso que as pessoas precisam começar a ter conhecimento, né? Aquele empresário familiar que demorou lá, muitas vezes, 10, 15 anos para construir sua empresa.
Sim.
Ele precisa pensar na continuidade disso, e ele precisa ter em mente o quanto ruim será se ele não planejar a continuidade dessa empresa e também a transmissão do seu patrimônio. E o quanto, assim, de transtorno isso vai causar se deixarem para resolver essa questão justamente naquele momento que já é tão doloroso, que já é a perda de um pai ou de uma mãe, né? Então, já existe uma dor grande, e se ainda for deixar para resolver isso também, é mais um problema, né? É mais uma dor. Então, é tudo isso que precisa ter em mente e que busca se evitar com o planejamento.
Para você que está ligando o seu rádio agora, aqui na Paraná Educativa, M630, eu sou Patrícia Armentano, apresento o programa Justiça para Todos. Hoje nós estamos aqui com a advogada especialista em direito empresarial, doutora Amanda Marcos, e falamos sobre a sucessão familiar empresarial e a importância de um planejamento, uhum. Não é mesmo, doutora?
Sim.
Pensando nesse planejamento, qual a importância de trabalhar para que as futuras gerações da família tenham contato com a empresa?
Uhum. Eu acho que isso tem que iniciar, assim, desde quando esses herdeiros, esses filhos, esses netos são crianças, assim. O que me parece, assim, essencial é explicar a importância, explicar como é a atividade empresarial, o quanto isso pode ser bom, qual é o ônus, qual é o bônus disso, desde o início, assim, o mais cedo possível, desde o início realmente da infância. Eu acredito, assim, pelo que nós vemos, assim, dos casos que já chegaram até o escritório,
sim,
dá para analisar, assim, que quanto mais cedo aquela pessoa convive com o negócio familiar, antes ela tem, assim, uma propensão a criar amor por aquilo, entende? E isso é essencial, né, para você transmitir o patrimônio, não só o patrimônio, mas transmitir atividade empresarial para esse herdeiro, para que ele de fato consiga administrar, de fato consiga gerenciar, exercer a atividade daquele negócio, ele precisa realmente se sentir confortável com aquilo, né? E ele só vai realmente saber qual é o ônus, qual é o bônus, se ele tem essa aptidão ou não, convivendo com aquela atividade. Né? Então, acredito que é algo assim que o quanto antes puder fazer esse contato, melhor.
Né? Despertar o interesse.
Despertar o interesse, exatamente. É esse o termo. O quanto mais cedo possível, né, para fazer despertar esse interesse.
Quais são os principais desafios encontrados nesse tipo de negócio, doutora Amanda? E os desafios, principalmente, para passar os negócios de geração em geração.
Uhum. Na verdade, até nós temos alguns dados, assim, que a maioria, 90%, na verdade, dos negócios, né, das empresas hoje em dia no Brasil, elas são familiares. Mas, infelizmente, a porcentagem que chega até a segunda geração é 30%, a terceira geração é 15% desses negócios. Né? Então, se nós fizermos uma análise ali, com base em estatística mesmo, nós podemos analisar que, assim, o negócio se inicia com o pai e com a mãe. A maioria dos negócios hoje no Brasil começou dessa forma, como eu mencionei, um dado do Sebrae, né? 90% das empresas são familiares, mas infelizmente não tem um interesse, né, em passar isso para a segunda geração, para a terceira geração. E daí, o que eu consigo indicar, que eu consigo visualizar como o principal fator para isso ocorrer, é justamente a falta do contato desse herdeiro com o negócio, entende? Então, assim, é aquele pai e aquela mãe que estão super focados na empresa, e o filho vai crescendo, eles esquecem de acolher aquele filho para a empresa, né? De trazer aquele filho para a empresa. E o que eu consigo visualizar na prática é que isso acaba causando essa dificuldade de continuidade do negócio. Né? O fato assim, de não perceber que tem que trazer essa pessoa para dentro, para ela sentir como que é o negócio, para despertar nela esse interesse. E é isso que muitas vezes esse pai e essa mãe não olham muito, né? Acabam, enfim, naquela correria de dia a dia que a própria atividade empresarial exige, né? Acaba deixando isso de lado para um segundo momento e, infelizmente, não investem nisso. E acaba que a atividade dessa empresa termina ali na primeira ou na segunda geração, não tem uma transmissão, né?
Mas as empresas familiares podem ter vida longa.
Sim, podem ter vida longa. Não necessariamente elas vão, não vão ter essa vida longa pelo fato do herdeiro não querer dar continuidade. Ele pode tranquilamente receber essa empresa e optar por vendê-la, né? Quando nós falamos em planejamento empresarial,
sim,
obviamente que nós temos que considerar isso, se tem esse herdeiro que tem essa intenção, essa vontade de dar continuidade. Mas, claro, esse planejamento pode também considerar que não existe essa vontade por parte desse herdeiro. E aí, né, cabe a ele, então, obviamente que a empresa pode continuar, mas não pelas mãos dele, né? Isso também pode entrar em um planejamento, sem problema algum. Depende realmente, essa questão do planejamento é muito uma análise de cada perfil, né? Nós temos que sentar com os administradores, com os fundadores dessa empresa, com o dono, né, desse patrimônio, e traçar o perfil para fazer ali o melhor planejamento, né? Não é algo assim, não existe uma regra. Né? Não existe uma receita de bolo. É muito individual, é muito pessoal, né? Depende ali muito do perfil de cada família, depende até do tipo, né, de atividade, qual que é o negócio. Mas, claro, podemos considerar também, dentro desse planejamento, que esse herdeiro não tem a intenção de dar continuidade e que a empresa vai continuar, mas por outras mãos, né?
E caso o fundador perceba que a família não se interessa pelo negócio, como ele deve proceder daí?
Fazendo um planejamento. Nesse momento, ele também tem que fazer um planejamento. Veja, não é o fato dessa empresa não ter a sua continuidade pelas mãos desses herdeiros que não, sim, vai ter um planejamento, né? É como eu mencionei, nós conversamos, analisamos o perfil individual de cada negócio, de cada empresário, né? O perfil, obviamente, dessa família, se tem interesse em dar continuidade, se não tem, e isso também nós temos que considerar lá no planejamento. Então, ele tem sim que se preocupar com o planejamento, ainda que ele tenha em mente que o filho dele não quer dar continuidade, que o filho dele não tem essa intenção.
E esse patriarca, ele pode fazer a sucessão para quem ele deseja, que saiba que vai manter,
sim,
para as,
sim,
próximas gerações essa empresa?
Sim, ele pode inserir isso no planejamento sem problema algum. Temos formas de fazer isso, sim. Né? Colocar ali um administrador, uma pessoa que ele tenha como sendo uma pessoa de confiança, né? Obviamente, não excluindo esse herdeiro ali dos dividendos, dos lucros dessa empresa, isso nem tem como ser feito, né? Mas, claro, se ele tem em mente que aquele herdeiro não tem essa intenção de dar continuidade, ele pode fazer esse planejamento, sim, de tal forma que indique ali uma pessoa, né? Que ele saiba que tem essa intenção e que vai dar continuidade no negócio familiar durante as próximas gerações.
E como é a realidade hoje em dia, por exemplo, aqui no Paraná, de empresas, né, que passam de geração para geração, doutora Amanda?
A realidade aqui que nós observamos aqui, principalmente a Curitiba, a região metropolitana, é que, infelizmente, assim, muitos pais, muitas mães, assim, eles ainda não se preocuparam com isso. Né? São pessoas, geralmente é um público ali, na média dos seus 45 anos, 45 a 60 anos, não pararam em nenhum momento para pensar nisso. Toda a renda familiar é desse negócio, né? Então eles construíram uma empresa, essa empresa deu muito certo, né? Através de muito esforço, só que eles não pararam para pensar até agora no que vai acontecer quando eles não estiverem mais aqui. O que vai acontecer quando eles não estiverem mais para administrar essa empresa? E muitos deles ainda não perceberam que os filhos não tiveram nenhum contato com esse negócio.
Sim.
Né? E assim, talvez agora já nem queiram mais ter. Alguns, assim, nos casos um pouco mais digamos, tranquilos, nós percebemos que esses filhos têm a intenção de dar continuidade, mas eles não têm a menor noção de como fazer isso, de como que vai ser, de por onde começar, né? Então, o que eu observo hoje em dia é que as pessoas não pensam nisso, né? Nós temos ali, como eu mencionei, um pai, uma mãe na faixa etária dos seus 45, 60, até 65 anos, que não pararam para olhar nisso, para isso hoje, até agora, né? Não observaram. E daí, quando você coloca, assim, essa dúvida na cabeça, você nota aquele susto, sabe? Porque eles param e pensam, pois é, mas realmente eu não vou estar aqui para sempre. Eu sei que o meu filho até toparia continuar, mas não tenho a menor ideia de como fazer isso. Também não tenho 100% de confiança, né? Então, tudo isso entra no planejamento, né? Por isso a importância de fazer esse planejamento. Mas a realidade de hoje é essa. A maioria, sim, ainda não despertou para isso. Não percebeu a importância de fazer um planejamento e ainda não se preocupou com a continuidade. E nós até temos alguns casos que, infelizmente, claro, acaba sendo exceção e que bom que é exceção. Mas alguns casos de, assim, empresários que nem se preocupam com isso. Sabem, têm essa noção.
Sim.
Mas, assim, não vai ser um problema meu. Infelizmente, tem essa mentalidade. E daí entra, aí é fundamental que os filhos se preocupem com isso. Porque nós já tivemos, assim, casos que chegaram até o escritório de empresários, assim, eu tenho essa noção, realmente, que precisa transmitir isso, tem essa continuidade, mas isso não é, digamos, um problema meu. Né? Eu já construí, eu já trabalhei muito, eu construí patrimônio, eu construí empresa, eu não vou me preocupar com a continuidade. E daí, nesse caso em específico, compete aos filhos, cabe aos filhos se preocuparem. Porque eles vão ter uma empresa depois que os pais falecerem, que corre o risco de eles não terem essa noção de como administrar. E esse patrimônio que eles precisam transmitir, porque até regularizar isso, eles não são donos de nada, né? Então, se não tiver ali um processo de transmissão desse patrimônio do pai, da mãe que faleceu para o filho, né? Um processo legal, né? Que eu digo. Não, ninguém é dono de nada.
Sim.
Né? Então, nesse caso que eu mencionei, compete aos filhos, né? Esse olhar atento para essa questão de planejar, de pensar nisso, né? Antecipar e evitar sofrimento. Evitar sofrimento, evitar perda de tempo e evitar custo.
Isso pode ser um grande erro também no futuro.
Sim.
Do negócio da família.
Claro, claro, claro. Porque assim, não planejando, nós temos que elencar todos os custos que nós temos ali na falta de planejamento. Se lá na frente não tiver esse planejamento, né, se não se pensou sobre isso, isso infelizmente pode se impactar na continuidade do negócio. E pode não só impactar na quantidade do negócio, no próprio patrimônio mesmo, né? Aí voltando ali um pouquinho para o planejamento sucessório, né? Não somente o planejamento empresarial. Infelizmente, hoje nós temos uma realidade que você fazer a transmissão dos bens para um herdeiro é caríssimo por inventário, né? Nós temos a incidência de impostos e taxas que tornam isso caro. Dependendo da quantidade do patrimônio, nós dizemos que vai dilapidar. Você deixar essa transmissão chegar em um inventário, infelizmente, vai representar dilapidação de uma parte do patrimônio. É isso que nós temos que evitar, né? Então, tem que pensar, assim, na esfera empresarial, na continuidade da atividade da empresa, mas tem que pensar também no patrimônio, né? No que esse pai e essa mãe construíram e na transmissão disso para os filhos de uma forma tranquila, né? Porque é um momento, assim, que já se perdeu um ente muito querido. Então, se nós pudermos evitar esse problema, que é burocrático, melhor, né?
E dispendioso.
Exatamente.
A senhora pode citar, por exemplo, casos de sucessão familiar empresarial que deram certo ou que estão dando certo?
Sim, sim. Nós temos casos no escritório, por exemplo, de mercado, né? Mercado familiar na região metropolitana de Curitiba, que, né, com o passar dos anos, essa pessoa foi adquirindo uma quantidade considerável, né? De patrimônio, patrimônios imóveis, né? Patrimônio imobilizado. De tal maneira que, assim, cresceu muito, realmente, significativamente, o patrimônio dessa pessoa. Não só ali o ativo da empresa, a margem de lucro, mas também, como eu mencionei, os imóveis. Nesse caso, foi fundamental fazer um planejamento, porque, como eu mencionei, vai além da questão empresarial. Claro, temos a questão da continuidade da atividade da empresa, mas ali também nós tínhamos, como eu mencionei, o risco de dilapidar uma parte muito significativa do patrimônio, né? Se deixasse isso ir para o inventário, ia se perder muito, né? Pagando taxa, enfim, imposto. Então, é um problema que foi possível evitar e foi totalmente viável para ele, porque o custo desse planejamento empresarial e desse planejamento sucessório dos imóveis, né, foi muito menor que o inventário lá na frente.
Ou seja, uma empresa familiar que pode ser a solução para toda a família, uhum, pode se tornar também um problema, se não houver um planejamento.
Sim, sim, exatamente. Ela pode sim se tornar um problema. Se nós não pensarmos na continuidade desse negócio e não estudarmos, né, a melhor forma de como isso vai ser feito, a forma que tenha menos custo, vai sim se tornar um problema.
E isso, a família, o patriarca, a matriarca pode procurar, por exemplo, um profissional especializado.
Sim.
Com menos gastos, menos burocracia.
Sim, sim, porque buscando essa assessoria especializada, né, ele, na verdade, ele vai receber o planejamento, né, e, obviamente, nós já damos andamento em toda a parte burocrática, né? Então, ele não vai ali ter aquele incômodo de ficar fazendo levantamento de patrimônio, né? Tudo isso nós fazemos, né? Compete ao profissional contratado fazer todo esse levantamento, todo esse estudo, né? Traçar o perfil desse empresário, traçar o perfil desse negócio para fazer esse planejamento, né? Mas compete, vai ter, algo assim que vai ser realizado, será realizado pelo profissional contratado, né? Ele, obviamente, em questão de incômodo, não tem nem comparação com o inventário, por exemplo.
Doutora Amanda, fique à vontade para expor suas considerações finais sobre o assunto, uhum, que nós tratamos hoje aqui.
Sim. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Tem ainda alguma dúvida, né? Porque é um assunto muito vasto, né? Como eu mencionei, planejamento envolve a questão do planejamento patrimonial, sucessório, empresarial. Então, assim, em uma entrevista é um pouco difícil nós mencionarmos todos os pontos, né? Mas no site, que é o site do escritório, né, no qual eu sou sócia, nós temos, né, artigos sobre isso, que é o www.borsukiemarcos.com.br. Lá tem todo o nosso contato e tem artigos sobre isso, caso tenha, né, tenham sobrado algumas dúvidas. E gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, né, dando essa entrevista. É um espaço muito bacana que foi aberto. E mencionar novamente a importância de se pensar nesse planejamento, né, não somente no planejamento patrimonial, na transmissão do patrimônio do pai, da mãe para os seus herdeiros, para os seus filhos. Obviamente que é muito mais rápido e muito mais barato você planejar isso antes do óbito, né, antes do falecimento. E para as pessoas que têm, né, essa atividade empresarial, uma empresa familiar, é fundamental esse planejamento, justamente para possibilitar a continuidade dessa empresa. Né? Então, aquela pessoa que tem aquele sentimento de que trabalhou uma vida inteira e trabalhou muito para construir o seu negócio, lutou muito, tem que pensar nisso. Não pode simplesmente deixar isso para ser solucionado depois da forma que der. Né? Tem que planejar isso antes. É justamente uma forma, inclusive, de valorizar todo o esforço, né, prestado durante esses anos para fazer esse negócio prosperar, e uma forma de preservar o patrimônio também. Né? Tem alguns artigos na internet que costumam chamar essa questão de planejamento de blindagem. Não é uma blindagem, é uma proteção. Como o nome sugere, é um planejamento, é uma proteção patrimonial, é uma proteção empresarial. Né? Na questão patrimonial, claro, nós vamos ter ali o risco trabalhista, o risco consumerista, risco ambiental, que envolve questões técnicas, né, que fazendo esse planejamento acaba se protegendo mais o patrimônio da empresa, mas não é uma blindagem, né? Ela não pode ser vista como uma forma de fraude, porque ela não é isso. Ela é realmente um planejamento, né, e uma proteção do que foi construído, né, e de todo o esforço durante esses anos.
Muito obrigada, doutora Amanda Marcos, pela entrevista. Até uma próxima.
Até a próxima, muito obrigada.
Obrigada. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.